Semana em África.
Semana de despenalização da homossexualidade no Botswana e de ataques no Mali. Semana em que o mundo assinalou o albinismo, que é frequente e problemático em África. Fim de semana do congresso do MPLA em Angola. Semana marcada pelo desejo de mais mobilidade em Cabo Verde. Mais uma semana sem a eleição do novo primeiro-ministro na Guiné-Bissau. Semana em que o caso da intentona de 2003 chegou à Assembleia Nacional em São Tomé e Príncipe. Semana de troca de acusações no seio de Renamo, em Moçambique. Confira aqui o Magazine Semana em África, espaço onde fazemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas.
Maputo, 105 FM.
Em Moçambique, a meio da semana, guerrilheiros da RENAMO exigiram a admissão do líder do partido. Acusam Ossuf Momade de estar a destruir o partido. Mariano Nyunga Xisinga apresentou-se como general e comandante da RENAMO numa conferência de imprensa na Serra da Gorongosa.
Matou o nosso brigadeiro, espera a resposta para Ossuf. Todo o povo moçambicano ouve isto. Nós já não temos parte com o SUF.
Ele levar os amigos dele, que são da RENAMO renovada, vão tomar posse. Afinal, democracia é assim.
No dia seguinte, o porta-voz do principal partido da oposição em Moçambique desvalorizou as declarações do antigo major-general da RENAMO. José Manteigas fala em acusações infundadas com o objetivo único de denegrir o partido e o líder em ano de eleições.
Afetar e desacreditar o carisma, o sentido de responsabilidade, o trabalho abnegado, a aceitação massiva pelos moçambicanos dos ideais da RENAMO.
RFI, as vozes do mundo.
Em Angola, o fim de semana é de 7º Congresso Extraordinário do MPLA, mas o encontro já fez correr muita tinta, nomeadamente sobre o alegado impedimento da imprensa privada para cobrir o evento. Teixeira Cândido, presidente e porta-voz do Sindicato dos Jornalistas de Angola, afirma que a imprensa não está impedida de cobrir o Congresso, todavia nem todos os jornalistas terão acesso à sala na qual vai decorrer o encontro.
O sindicato abordou a direção da organização e a informação que nós temos é que a imprensa não está impedida de cobrir o congresso. O que vai ocorrer é que nem todos os jornalistas poderão ter acesso à sala no qual vai decorrer o congresso. Foi criada uma sala à parte, lugar a partir do qual os colegas vão poder ter acesso ao sinal, as imagens que estiver a ocorrer lá através do monitor e as outras rádios vão poder retomar o sinal da Rádio Nacional que está a transmitir em direto.
A Procuradoria-Geral da República de Angola anunciou no final da semana medidas quanto a uma série de empresas criadas com fundos públicos cujos reembolsos não foram executados. Da lista constam empresas de próximos do antigo presidente José Eduardo dos Santos. O nosso correspondente em Luanda, Avelino Miguel, contou-nos tudo.
Segundo a Procuradoria-Geral da República, as 7 empresas referenciadas, algumas estão em processo de regularização irregular e outras suportadas com a garantia soberana do Estado. Entre as figuras do regime de Luanda destacam-se no negócio o ex-ministro da Indústria Joaquim David, os generais Leopoldino do Nascimento e Helder Vieira Dias Cupilipa e o ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, mais uma semana passa sem a eleição do novo primeiro-ministro. Na sexta-feira, mais de 3 meses depois das eleições legislativas, o presidente do país, José Mário Vaz, recebeu os partidos políticos com assento parlamentar. À saída do encontro, a vice-presidente do PAIGC, Odete Semedo, disse ter recebido garantias do chefe de Estado de que vai cumprir a lei para a nomeação do futuro primeiro-ministro.
Disse que vai seguir os trâmites passo a passo. Primeiro é ouvir, como nos fez chegar aqui para nos dizer que ele vai cumprir escrupulosamente aquilo que está nas leis e nós escutamos. Estamos em crer que resta-nos aguardar com a paciência de sempre para que ele nos chame enquanto partido que foi votado maioritariamente, que ganhou as eleições, para entregarmos o nome do primeiro-ministro.
São Tomé, 102.8 FM.
O caso da intentona em 2003 chegou esta semana à Assembleia Nacional em São Tomé e Príncipe. O ministro da Defesa, Óscar Sousa, acusa o antigo primeiro-ministro, Patrício Trovoada, de ser o autor intelectual do alegado golpe de Estado. O nosso correspondente Maximino Carlos deu-nos toda a informação.
Ao ser escoltado pela Comissão de Inquérito Parlamentar, o Coronel Oscar de Sousa, atual Ministro da Defesa, disse que o ex-Primeiro-Ministro é o autor intelectual do referido golpe.
Que é o autor intelectual? Foi o autor intelectual?
Para o ex-Procurador-Geral da República, Adelino Pereira, não há necessidade de investigar o golpe Estado de 2003, tendo em conta que houve uma lei aprovada pela Assembleia Nacional que amnistiou os envolvidos.
Julgo que é pacífico que tenha sido aprovada uma lei, sendo esta lei a hierarquia das normas superior a uma resolução, que isto é uma questão que está encerrada, pelo que, na minha modesta opinião, não faz sentido.
Praia, 99.3 FM.
O arquipélago cabo-verdiano acolheu esta semana as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. O país acolheu os chefes de Estado e chefe de governo portugueses. A temática da mobilidade foi rainha nesses dias. Jorge Carlos Fonseca, presidente de Cabo Verde, pediu a Portugal para abolir os vistos para os cabo-verdianos.
Se Portugal está tão empenhado neste acordo de mobilidade no quadro do Cplp, se nós aqui em Cabo Verde abolimos os vistos para todos os cidadãos da União Europeia, incluindo os portugueses, naturalmente, por que não, a par desse acordo de mobilidade geral, a 9, não antecipamos um acordo afim a nível bilateral?
Sobre a ambição cabo-verdiana, o primeiro-ministro português, António Costa, refere que só uma negociação entre o arquipélago e a União Europeia seria possível nesta fase.
Relativamente aos vistos de viagem, há hoje uma norma europeia. Nenhum país da União Europeia já tem liberdade por fixar por si próprio os critérios. E aí tem que ser um acordo entre Cabo Verde e a União Europeia. Estamos totalmente alinhados. Foi um dos erros grandes que se cometeu quando foi, nos anos 90, negociado o acordo de Schengen. Foi não ser ressalvado, como alguns países fizeram, as suas relações privilegiadas.
Sal 100.7 FM.
A semana fica igualmente marcada por ataques no Mali. Carlos Alberto Martins, empresário português a residir em Bamako, afirma que as forças armadas malianas são mal formadas e que estas manobras servem para branquear dinheiro via operações de paz.
As forças armadas aqui eram inexistentes, não havia. Com a vinda dos formadores europeus da União Europeia, é verdade que as forças armadas melhoraram bastante, mas não estão ainda unidas às forças armadas de outros países. Por essa razão toda, eu acho que isto é tudo mais uma forma de entrar aqui dinheiro e para que esse dinheiro seja desviado para a formação das Forças Armadas, para a MINUSMA, para o GSANG Sahel, tudo o que aqui entra como dinheiro, tudo desaparece.
No Botswana, esta semana foi despenalizada a homossexualidade para Anita Pfeiffer, presidente da Associação Gay Cabo-Verdiana. A comunidade LGBT do Botswana está de parabéns com esta decisão da Justiça de Gaborone.
Estamos todos de parabéns, a Botswana está de parabéns. Qualquer pessoa da comunidade LGBT, antes de ser LGBT, é humano. Temos de fazer e continuar a persistir, porque é nosso, é um direito de viver e amar.
Ponto final no Magazine Semana em África, espaço onde fizemos um apanhado das notícias sobre o continente africano que marcaram as nossas antenas. Obrigada pela preferência, fique bem.